Senhor Jesus. Então nós, irmãos, vamos dar continuidade aos domingos, às mensagens da semana do Alimento Diário. E a mensagem dessa semana, da semana 6, tem como título de Administrador da Igreja a Governador do Reino Vindouro. Irmão, só um minutinho. Amém, amém. Então, de administrador da igreja, governador do reino vindouro. Irmãos, quem acompanhou essa semana do Alimento Diário, viu que novamente tratou muito sobre a pessoa de José. Os irmãos notaram semana passada, que foi o Arlindo compartilhou conosco, né, de uma forma profunda sobre como foi a vida de José. E se nós repararmos, talvez José tenha sido o melhor administrador da Bíblia. Não sei, pelo menos do Velho Testamento, isso é certo, não é verdade? Ele foi um grande administrador. Quando ele chegou a ser governador, na verdade, ele já estava totalmente preparado por conta das coisas que ele passou, né? Ele não teve dificuldade alguma em governar, né? Justamente porque a vida sofrida dele e todas as adversidades o levaram a ser uma pessoa de confiança, enfim, um grande governador, né? Da mesma maneira, hoje, irmãos, nós temos que procurar como ser bons administradores, porque em relação a ser governador, quando na nossa vida espiritual, quando nós viermos a governar, já seremos vencedores, professor. Você não tem que se preocupar com isso, não é verdade? Porque vai ser o seu galardão. Porém, o nosso hoje, a nossa preocupação de hoje, é com respeito a ser esse administrador, né? Como ser bons administradores, né? Você pega como exemplo um atleta, tivemos aí Olimpíadas, né? O cara não fica preocupado, nossa, quando eu ganhar a medalha de ouro, o que eu vou fazer com ela? Né? Eu vou pendurar ela na minha sala? Não, ele não está preocupado com isso, ele se preocupa, né, em treinar, em dar o melhor dele para receber, não é verdade? O prêmio dele, depois que ele recebe, é só alegria, não é verdade? Na verdade, conosco, espiritualmente falando, irmãos, é a mesma situação. Né, temos que procurar como ser então tais administradores hoje. Então, José foi tal pessoa. Irmãos, eu não vou pontuar muitas coisas a respeito da história de José, porque nós temos visto isso muito ao longo dos anos, e o Arlindo foi bem preciso na semana passada. Eu queria chamar atenção para alguns pontos apenas da vida dele, né, e tocar em outro aspecto aqui essa manhã. Quem puder acompanhar comigo, em Gênesis 37, irmãos, começa a relatar, então, essa história, né? E de uma forma até curiosa, no versículo 2, vou começar a ler, fala o seguinte, Gênesis 37, 2. Esta é a história de Jacó, né? E tem um ponto final aqui. E prossegue dessa forma. Tendo José 17 anos, né, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Então, olha que coisa, é curioso isso aqui, né? Aqui fala que vai contar a história de Jacó. Tem um ponto final e começa a falar de José, né? Não está falando aqui, Jacó nasceu no ano tal, não, né? Fala, tendo José. Então, foi um pai, Jacó foi um pai que teve, digamos, o privilégio de ter sua história contada pelo seu filho, né? Que pai aqui que pode, né, hoje, contar sua história por meio, né, por intermédio do seu filho? Será que Deus pode contar a história dele por meio de mim? Né? Quando eu olho para a minha vida, por meio de você? Né? Imagina, Deus, se você pudesse sentar aqui nessa cadeira e conversar com ele, ele fala, olha, Mário, eu vou contar para você a minha história, viu? O Daniel, imagina ele começar assim, na verdade. Daniel Salgueiro, começar a história dele falando de mim. Né? Então, para você ter ideia da pessoa que José foi. Né? Jacó, irmãos, nada. Eu acho que praticamente, sei lá, 2/3 de Gênesis é sobre a vida de Jacó, praticamente, né, e da sua descendência. Né? E mesmo assim, a Bíblia, né, faz questão de dizer, né, que a história foi contada, né, por meio de José. Irmãos, José, na verdade, talvez seja um dos poucos, se não o único exemplo bíblico, que não teve defeito no viver deles. Se vocês lerem com cuidado aqui, é praticamente do capítulo 37 de Gênesis até o desfecho, né, de Gênesis, fala sobre a história de José. E, na verdade, ele foi praticamente irrepreensível no viver dele. Né? Por isso que a história de Jacó pôde ser contada, né, por meio de José. E nós vemos que em muitas situações, né, que eu também... Os irmãos vão se lembrar se eu mencionar, fala o seguinte na palavra, que o Senhor prosperava por meio de José. Né? Em todas as situações, né, todas aquelas crises que José passou, todas, né, aquelas adversidades, fala assim, e o Senhor prosperava. Né? Não era a própria pessoa de José quem prosperava, não é verdade? Era o Senhor quem prosperava pela vida dele. Né? Você não queria ser um administrador assim? Assim como José? Eu gostaria, irmãos. O meu anelo é ser, né, tal como José. Não sou, mas o meu coração é de perseguir isso daí. Amém? E esse deve ser o nosso coração, né, de sermos como José. Imagina que legal, Deus poder prosperar por meio da minha vida, irmãos. Não, é? Não sou eu mesmo prosperar. Deus prosperava por meio de José. Isso aqui é maravilhoso, né? O primeiro conflito que aparece, né, na história de José, aqui logo nesse capítulo 37, é que ele é vendido pelos seus irmãos. Eu estava pensando nisso. Imagina você chegar em casa, né? Não sei, deixa eu pegar, ver quem tem de irmão aqui, né? Pega o Luan e o Renan. Imagina, né, o Luan chega em casa e fala, então, mãe, eu acabei de vender o Renan ali. Você imagina essa situação, né? Irmãos, ele foi vendido. Imagina uma pessoa, você vai colocar, fala, quanto vendeu? Por 10ão? Por R$1.000? Tem valor isso aí, irmãos? Não existe isso. Imagina, se coloca no lugar de José. Entendeu? O coração de uma pessoa que é vendida. Não tem como a gente calcular um estrago que é uma situação dessa, psicológico, numa pessoa. E ele perdeu o foco? Pelo menos aqui fala que não. Não fala que ele murmurou. Não é verdade? E as coisas foram acontecendo na vida dele. Né? Outro momento de crise, né? com a situação também lá da mulher de Potifar. Né, irmão? Só uma pessoa realmente com uma visão muito clara e muito firme a respeito das coisas de Deus para não cair numa situação daquela. Né? Logo depois desse incidente, ele foi preso também, injustamente. E o que aconteceu com ele lá na cadeia? Né? Ele virou um administrador daquele bando de preso, enfim, daquele povo lá. Né? Ele aprendeu a administrar, né, por meio daquelas situações. Então, quando, no desfecho da vida dele, né, irmãos, quando ele já então se tornou uma pessoa de confiança, né, e governador do Egito, ele não teve dificuldade em lidar alguma com isso, porque ele aprendeu por meio de tanta coisa que ele sofreu. E, na verdade, o meu sentimento, essa mãe, que eu queria tocar com os irmãos, é essa vida, na verdade, de santidade que ele teve. José foi uma pessoa santa, irmãos, enquanto ele viveu na terra. Por isso ele não pecou. Por isso a Bíblia faz questão de mencionar essa situação, inclusive com a mulher de Potifar, né, para mostrar que pessoa santa e pura que era José. Né? E foi isso que o Senhor falou comigo essa semana para compartilhar com os irmãos. Eu só gostaria de tocar nesse ponto a respeito da santidade dele. No final de Gênesis, acho que no capítulo 49, quando Jacó então vai abençoar os seus filhos, no verso 22, né, falando especificamente de José, Jacó fala o seguinte, né, José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Esse junto à fonte, irmãos, é muito significativo isso, né? A gente sabe que a Bíblia diz que tudo relacionado à fonte é proveniente do próprio Deus, do próprio Pai. Então, ele era uma pessoa que estava sempre junto à fonte. Então, José era uma pessoa em constante comunhão com Deus, né? Que até o que se tinha da palavra naquele momento, com certeza ele conhecia, né? E vivia em constante comunhão. Ele era, então, um ramo frutífero junto à fonte. E a segunda, digamos, qualidade dele vem logo em seguida e fala o seguinte: seus galhos se estendem sobre o muro. Né? Se você for pensar numa árvore que dá frutos, uma árvore frutífera, né? Imagina, você tem uma árvore no terreno, né? Ela cresce, ela dá frutos, então, naquela casa. De repente, ela cresce tanto que o galho dela passa para a casa do vizinho e começa a dar fruto na casa do vizinho. Então, isso quer dizer que abundância de vida na pessoa de José. Por isso que o Egito prosperou, né, enquanto estava sob o governo de José. Tamanho administrador que ele era. E no, eu não estou falando, irmão, só no... A Bíblia fala nesse sentido físico, né, mas administrador de fazer prosperar a vida de Deus. Né? Fazer prosperar a vida de Deus. A gente vai ver humanamente o que pode fazer um homem como nós, um cristão, ter abundância de vida. Certo? Tem alguns versículos que podem nos ajudar em relação a isso daí. Eu gostaria de ler primeiramente com os irmãos, Provérbios, deixa eu procurar aqui, Provérbios 4:23, é um trecho bem conhecido, mas é importante, irmãos, nós lermos isso aqui, prestarmos atenção que a palavra fala. Fala o seguinte aqui, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha a profundidade disso aqui, irmãos. Então, por que eu estou querendo tocar nesse versículo? Por causa desse final aqui, né? As fontes da vida. A gente vê que José era uma pessoa que tinha muita abundância de vida. Né? Por quê? Por causa do começo do verso aqui, ó. Por causa do seu coração. Esse versículo fala o seguinte, olha, sobre tudo que se deve guardar. Está falando o seguinte, ó, de tudo que você possui, né? E naquela época José era uma pessoa rica, se coloque nessa posição como uma pessoa tendo tudo. Fala assim, ó, de tudo que você pode guardar, de toda a riqueza, de tudo que você adquiriu de bens, de pessoas, né, de família, de filhos, enfim. Sabe o que você deve guardar? O teu coração. É o que a Bíblia está falando. Então, de tudo mais precioso, irmãos, que um homem pode guardar, que você pode guardar, guarda o teu coração. É o que a palavra está falando. Porque dele procedem as fontes da vida. Né? Ele, então, se tornou uma fonte de vida pelo fato de guardar o coração. Então, a gente vê aqui um princípio de santidade, né, de pureza na vida, na vida de José. E é isso que eu tenho que almejar, irmãos. É isso que você tem que almejar. Né? Guardar o nosso coração. Vocês sabem o significado, quem tem vários Josés aqui, né? O significado do nome José, né, eu pesquisei, quer dizer Deus multiplica, né, ou aquele que acrescenta. Então, é realmente o significado do nome, é uma pessoa por meio da qual Deus pode se acrescentar, Deus pode multiplicar. Então, é muito realmente significativa a pessoa de José. Né. Existe ainda outro versículo muito forte, irmãos, tanto quanto esse, em Salmo 119, o verso 11. Se os irmãos puderem abrir e ler comigo. Salmo 119, 11, diz o seguinte. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A gente viu, então, que José é uma pessoa junto à fonte. Fala aquele versículo em Gênesis 49. Por quê? Porque ele guardava a palavra, né? Portanto, ele não pecava contra o Senhor, né? Então, as características de uma pessoa que guarda a palavra no coração, né, é uma pessoa santa, uma pessoa que não peca. A gente vê isso, então, na pessoa de José, né? Então, ele era uma pessoa que tinha uma constante preocupação com o seu coração. Amém? Então, irmãos, enquanto ouvimos e lemos esses versículos, é importante que a gente considere essas coisas diante do Senhor, né? Considere essas coisas diante do Senhor, porque os irmãos, nós sabemos que é cada vez mais difícil guardarmos o nosso coração, não é verdade? Tá? Cada vez mais difícil guardarmos o nosso coração. Aí você vira para mim e pergunta, né? Mas por que ser santo? Estou falando como um cristão. Por que ser santo? Qual que é a importância da santidade? Para isso a gente vai precisar ir para o Novo Testamento. Gostaria que os irmãos abrissem em Hebreus, capítulo 12. Irmãos, olha o que esse versículo fala. Olha o que esse versículo fala. Hebreus, capítulo 12, no verso 14, diz o seguinte. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual verá o Senhor. Irmãos, esse versículo aqui é forte, não é? Ele diz, esse ninguém verá o Senhor, tanto no nosso futuro, realmente, né? Quanto no nosso hoje. Eu pergunto, você tem conseguido ver o Senhor? Quando você tem a intenção, você vai diante da palavra, você busca a luz, você tem conseguido ver o Senhor? É a pergunta que eu tenho me feito. Você tem conseguido ver? Mesmo quando você busca o Senhor. Olha aqui que esse versículo fala. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, falta santificação. Falta santidade. Gostaria, aí você fala, mas nós sabemos que o homem, por natureza, não é santo, na verdade, e sabemos, realmente, a verdade não é. Mas eu estou lendo algumas referências que são realmente importantes para nós, amém? Gostaria que os irmãos abrissem, então, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Primeiro na oração de Ana, né? O que ela diz no... Então, 1 Samuel 2, 2. Capítulo 2, o versículo 2 diz o seguinte. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Aqui fala o seguinte, que realmente, olha, santo só tem um, né? Fala, mas então, provavelmente atribui-se a autoria de Hebreus a Paulo, né? Ninguém sabe exatamente se foi, mas parece que foi Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. Então, Paulo mentiu, né? Ele fala lá que se eu não for santo, eu não vejo o Senhor, mas aqui fala que santo é só o Senhor. Muito bem. Para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho aqui e ler Levítico. Levítico 11:44, irmãos, diz, quem puder acompanhar, diz o seguinte, Levítico 11:44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santo, porque eu sou santo. Então, embora só haja um santo, A vontade de Deus é que você se consagre e seja santo. Né? Isso aqui, irmãos, é um encorajamento para nós. A vontade de Deus hoje, né, irmãos, o que o Senhor está falando essa manhã, realmente, santo só ao Senhor, mas Ele está te encorajando essa manhã a ser santo. Está encorajando você, está encorajando a mim, irmãos, a buscarmos a santidade. Está falando, olha, se você não tiver esse padrão aqui, você não vai conseguir me tocar, você não vai me ver. Né, você não vai me ver. Irmãos, é muito sério aqui esse assunto, é muito sério. E para nós buscarmos a santificação, nós temos que criar, eu acho que a palavra talvez seja essa, é o hábito de nos santificarmos. Né? Sexta-feira teve reunião de jovens aqui no auditório e nós lemos um texto sobre ansiedade, né, que foi texto escrito pelo irmão Otmani, né? Ele dá uma dica muito prática lá. Ele fala, você quer parar de ser ansioso? Ele fala o seguinte, então, que você tem que fazer? Ele fala, tenha o hábito, né, de todas as situações colocar diante de Deus. Todas as situações colocar diante de Deus. Né? Mesmo aquelas que são ridiculamente fáceis, você consegue resolver, coloque diante de Deus. Por quê? Para que isso se torne um hábito. E quando aparecer uma situação com a qual você não consegue resolver, você já é uma pessoa habituada a colocar as coisas diante de Deus. A santidade é a mesma coisa. Né? Ontem meu irmão me ligou, Felipe me ligou, e falou o seguinte, que o filho dele, né, o Davi, Ele caiu, bateu a boca e quebrou um pedaço do dentinho dele. Aí perguntou para mim o que tinha que fazer e tal. Quebrou um pedacinho do dente dele. Aí eu estava até vendo a mensagem na hora que ele me ligou. Aí eu fiquei pensando, né? O Davi, assim, ele já sabe andar. Só que ele tem medo de andar. Ele é medrosão. Mas ele já sabe andar. Então, você vê, ele anda certinho, mas ele tem medo, o que ele fez? Ele fica de joelho e anda reto, né? Ereto assim, mas de joelho, porque ele não confia ainda, ele é meio medrosão. Né? Provavelmente, pelo fato dele ter caído ontem, é porque ele resolveu ser mais corajoso. Achou que podia, na verdade, e deu no que deu. Sabe, irmãos, a santidade é um viver que nós temos que procurar sempre o apoio, né? Então, a criancinha, quando anda, ela vai assim, né? Aqui na parede, aí vai para o sofá. Né? Ela sempre precisa do amparo, porque ela não confia ainda nela. Né? Então, ela precisa sempre estar escorada, suportada por alguma coisa. Se nós não entendermos a nossa fragilidade dessa forma, a gente vai ser como essa criança, né, que acha que pode, né, e cai. Então, irmão, ser santo é ser como essa criança medrosa, sabe, que a todo momento, né, fica procurando o apoio no Senhor. Isso, irmãos, deve se tornar um hábito na nossa vida. A santificação, a purificação, deve ser uma coisa que está constantemente em nossa oração, em todas as situações que acontecem, né, conosco, no nosso viver, no nosso dia a dia. Um outro exemplo disso é com o que eu, a minha profissão, com o que eu trabalho, né? Às vezes chega uma pessoa lá na clínica pela a primeira vez que eu atendo, né? Aí nós fazemos um negócio que se chama anamnese, né? Que é você toma a história da doença da pessoa, da vida, enfim, do estado de saúde dela, né? E dentre essas tantas perguntas que a gente faz, o senhor toma remédio, né? É alérgico a alguma coisa, blá, blá, blá. Eu sempre pergunto, qual foi a última vez que você foi ao dentista? Eu sempre faço essa pergunta. Né? Alguns falam, 3 meses. Né? Ok. 6 meses, 1 ano. Né? 5 anos, olha, faz 5 anos que eu vou ao dentista. Tem gente que faz, olha, faz por baixo uns 10 anos que eu não vou ao dentista. Tem gente que não lembra. Eu pergunto, falo, rapaz, não sei nem dizer. Né? Aí, eu, na minha cabeça, eu já fico pensando com o que eu vou me deparar. Né? Com o que eu vou me deparar. Né? Uma coisa para mim é, por exemplo, eu arrumar, né, tratar uma boca de uma pessoa que vai cada 3 meses vai ao dentista. Entendeu? Outra coisa é uma pessoa que não vai há 10 anos. Né, o trabalho que eu vou ter, enfim. Né. Então, a pessoa que tem o hábito, né, de procurar, enfim, né, ajuda profissional, é fácil de lidar, irmãos. É rápido, é fácil de tratar. Né. Porém, a pessoa que, atrapalhada, né, que relapsa em relação a isso daí, dá trabalho. Né. Será que, aplicando isso a nós, será que eu tô dando esse trabalho para Deus? Né, que quando, não sei, eu procuro, oro em relação à santidade, Deus fala, rapaz, mas por onde eu vou começar? Né, será que essa é a... Eu estou dando esse trabalho para o Senhor, ou não? Nossa, aqui está fácil, ó. É, o Senhor, você vai em oração, já aparece diante de você qual que é o problema, né, o que está criando um obstáculo entre você e Deus. Porque você é a pessoa que tem o hábito, você está fazendo isso a todo momento. Ah, não, não tem muita coisa, ó, é isso aqui. Vocês entendem? Então, por quê? Porque isso precisa se tornar um hábito na vida de um cristão. Irmãos, e não nos esqueçamos disso. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É isso que ficou forte em minha semana. Eu, na verdade, batalhando a mensagem, assim, eu comecei acho que segunda ou terça-feira a ver isso daqui, e lendo o Alimento Diário, tal, eu já antecipei, vi uma coisa, falando, nossa, sempre falando de José e tal. E foi o único sentimento que o Senhor colocou em mim, é falar sobre santidade. Tentei de novo, todos os dias da semana, parece que não me veio mais nenhum outro ponto, sabe, de importância que o Senhor queria que falasse. Não, é isso aqui, ó. José chegou lá onde ele chegou por conta do coração dele, por causa disso daí. Né? José foi desprezado, na verdade. O que você espera de uma pessoa que foi vendida, irmãos? Uma pessoa hoje, qual que é, ah, né, o Silvio trabalha com isso daí, o Silvio, Padim. Na nossa sociedade, qual que é a expectativa em cima de uma pessoa que acabou de sair da prisão? Qual que é a credibilidade que uma pessoa dessa tem hoje? Né? Irmãos, não tem. Né? Você acha que foi por causa do histórico de José que ele foi governador? Não, não foi, irmãos, é por causa do coração dele. Né? Ele se tornou governador... por causa do coração dele. Irmãos, a grande conclusão que nós chegamos, ouvindo isso daí, é que eu não sou santo. É difícil falar uma palavra dessa. Muito difícil, né? Não somos santos. Mas, na minha leitura, eu acho que semana passada, da Bíblia, eu me deparei com um versículo maravilhoso, inclusive num livro que é muito difícil de ler, né? Quem já... se aventurou a ler Jeremias, sequencialmente, é um deserto de... é difícil, irmãos, é um livro árduo de se ler. Só que tem aquela passagem, o último versículo que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, existe no capítulo 18, que fala sobre o oleiro. E logo no começo... Eu vou até aguardar os irmãos para lerem comigo. Eu gostaria de ler o versículo 3 aqui com os irmãos. Então, Jeremias 18:3 diz o seguinte, irmãos. Desci a casa do oleiro. Estava entregue a sua obra sobre as rodas. Então, ele estava trabalhando. Aí, o próximo versículo. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, isso aqui para mim foi... Eu redescobri muitas coisas quando eu li esse versículo. Por quê? A gente sempre fala, né, que toma cuidado com o seu vaso, né? Algumas coisas que nós fazemos, pode ser danificado, mas olha que esse versículo fala o seguinte, o vaso estragou na mão, e tornou, ele é bem claro, tornou a fazer dele, esse mesmo, outro vaso. Tornou a fazer desse, ele não pegou, outro, né, pegou aqui, vou edificar com outro material. Não, pegou aquele mesmo barro, pó, e edificou um outro vaso. Irmãos, não somos santos. Não somos santos. Só que, graças a Deus, sempre há esperança para nós. Deus pode fazer, irmãos, de você, dessa matéria aí que só você sabe o que você é, e às vezes nem você mesmo sabe, Deus pode reedificar outro vaso. Né? Irmãos, essa é a nossa esperança. Né? Essa é a nossa esperança. Né? Essa palavra, irmãos, esperança, ela está realmente ligada na Bíblia. Toda vez que fala de esperança, é numa situação negativa que anseia, né, aspira por vencer, né, por algo melhor. A nossa esperança, né, diante de uma situação... Né, a gente sempre fala assim, né, a gente vê uma pessoa muito doente, né, aí você vai conversar com a família, ah, eu tenho esperança, né, que ele se recupere. Né, sempre nesse contexto, numa situação que você não vê como melhorar, né, nos recursos que temos, mas você acredita. Né, e ela é realmente a última que morre, né, enquanto tiver um fiozinho ali, você tem esperança, não é verdade? Irmãos, isso aqui é a nossa esperança. Né? O Senhor pode nos edificar novamente. O Senhor pode nos edificar novamente. Irmãos, então esse tem que ser o nosso coração. Né? Irmãos, caiu, né, se levante. Né? Tem o hábito de se santificar. Né? Não vamos dar trabalho para o Senhor, não é verdade? Constantemente nos santificando, o Senhor mostra da luz, se limpa, aí você vai sempre ver o Senhor aqui na sua frente. O Senhor fala com você. Amém, Jesus é o Senhor.